Salve, Dreamer, estamos aqui em mais um podcast. Novamente, eu, Lelezinho, estou acompanhado do meu amigo Miscrata.
E aí, galerinha do mal, tudo bem? Vamos fazer o bem hoje e é isso aí, mano.
Beleza, Miscrata, temos também o sempre presente Guaraneco.
Fala aí, rapaziada. Tô aqui naquele pique Revolução dos Bichos.
Beleza, tem também o nosso estagiário mais amado, Biel Chan.
Moshi Moshi Dream.
Tem. Mano, foi só aqui que.
Deu uma travada, né? Bom, vamos prosseguir. E dessa vez temos um convidado mais do que especial, nosso amigo Sora.
Salve, salve.
Não é só isso?
Sora é conhecido na Bahia como Albert. Ele é um dos maiores contadores que o Brasil tem.
Mano, e logo menos ele vai estar... eu sou capixaba com muito orgulho.
Logo menos ele vai estar na equipe econômica do Paulo Guedes, hein, galera?
Se alguém estiver escutando isso e tiver uma vaga de contador, manda um e-mail pra gente.
Eu tô precisando mesmo, mano. Manda meu currículo na hora.
Antes de começar, queria pedir pra todos fazer 5 segundos de silêncio pelo nosso amigo Nascimento. Hip Nascimento,
mas por que que o Nascimento não tá aqui hoje, galera? Tem uma explicação bem simples e razoável pra isso. Quer explicar, Lê?
Não, deixa pra você.
Então, ele tem sofrido muito com alguns amigos dele que acompanham o nosso podcast aqui. E assim, as palavras machucam, velho, tanto quanto ações. E as palavras desses amigos do Nascimento machucaram muito ele. É um certo trauma. Exato, mano. E esse trauma, mano, acarretou na ausência dele aqui, né? Mas, de certo, acho que no futuro ele deve voltar. Aguardem ansiosos.
Mais forte do que nunca, com certeza. Vamos
lançar a hashtag. Hashtag Nascimento.
Aplausos, mistake. Foi sensacional.
Obrigado, mano.
Todos nós esperamos ansiosamente o retorno do Veloct.
Vamos ao tema do podcast, então. Hoje, nessa bela noite, falaremos sobre mangás, light novels e webtoons em geral.
Grande tema, velho.
Webtoon e novel seriam as mídias, como que eu posso dizer, mídias otakas do resto do Oriente.
Nipônicas.
Não chega a ser nipônica porque não é japonesa, né? Porque webtoon,
então,
por exemplo...
É mangá, na verdade, cara, é um termo atribuído somente... a essa cultura nipônica, porque seria, por exemplo, o pão francês. Na França, o pão é só pão, mano, não é pão francês. Lá, histórias em quadrinhos são apenas mangá, tá ligado?
E pão de forma na França?
Não, não, se bem que, olha, se for para pensar, tem novel, tipo, japonesa também, né? Ryoko não é light novel, é novel.
Mas não. Novel, no caso, não é uma herança japonesa, tá ligado? É, historicamente, assim, teve... uma ascensão cultural no Japão, velho, após a época imperialista, sabe? Daí gerou uma fome por conhecimento desse povo japonês. Eles começaram a querer encarar mais a leitura, mano. E por conta disso, o pessoal começou a, porra, escrever de forma que a juventude pudesse meio que entrar nesse mundo da literatura. Daí, mesmo que não tenha origem japonesa, a light novel em si, ela é muito forte lá porque tem uma fome de conhecimento. E é uma bela porta de entrada, tá ligado? Pra essa galera que quer meio que começar a ler, já que é tão simples.
Bom, eu gostaria de dizer que não foi uma boa porta de entrada pra mim, porque tá me desviando bastante dos meus livros de faculdade, mas enfim.
É veras.
É porque até o taco.
Sai fora, rapaz, longe de mim. Enfim, vamos começar falando sobre o que a maioria deve conhecer, que são os mangás, né? O Mistake já deu uma breve explanada sobre o que eles são, mas agora seja mais sucinto sobre isso, Mistake.
Assim, mangá, como eu já falei, é basicamente uma história em quadrinho, mano, com estilo japonês, né? Tem uns desenhozinhos que são fetichiosos, né, pra essa população japonesa, mano. Você nota, sabe, as características culturais de cada um lá. Tem a parada da Loli, tem a Milf, tem os Zentais também, né, do Jinpa.
Não, isso aí a gente não pode abordar aqui, não.
De fato. E de qualquer forma, o mangá, ainda que tenha esse estilo de quadrinhos que você pressuporia que se voltaria para o público infantil, na verdade ele é meio que universal lá no Japão, tá ligado? Ele pega todas as faixas etárias, porque, poxa, tem uma liberdade do autor, assim, em falar sobre vários temas, pá. Daí, ele pode meio que adaptar a arte dele a vários estilos, e estilos que se adequem à idade, né, do próprio consumidor lá. De mangás conhecidos, mano, acredito que os mais notórios que a gente tem aqui seria One Piece, talvez, Death Note,
Naruto,
e entre outros, mano, que eu particularmente não gosto muito desses, já que são tão infantis. Se eu pudesse recomendar aqui um mangá, eu acho que eu recomendaria um Tenchi Denshu Series, velho, muito bom.
Bom, falando de mangá, não tem como não falar sobre Pupa, né? Por sorte temos um especialista nesse mangá, o Sora. Conta um pouco pra nós sobre a história desse mangá maravilhoso, Sora.
Então, o mangá de Pupa é bem complicado de se dizer abertamente sobre ele. Por quê? Porque o mangá de Pupa não é especificamente um mangá pra todas as idades. É um mangá bem, assim, repleto de gore, que seria cenas grotescas de violência e, tipo assim, exibicionismo de carnificina. Só que...
Uma nota assim de rodapé. Vale salientar que você pode notar as características culturais em Pupa, já que eles enfatizam tanto, né? A questão de LOL e incesto. Pode continuar, Sai.
Sim. Assim, o anime de Pupa deixou uma péssima imagem sobre a obra em si. Porém, a obra se mostrou extremamente diferente no mangá e, assim, me agradou muito mais do que o anime e me passou uma imagem completamente diferente sobre o que eu entendi no anime. E qualquer um que lê, depois de ver o anime, vai ver também uma imagem extremamente diferente no mangá, porque o mangá, de fato, tem o início, o meio e o fim. O mangá, o anime é, assim, completamente estranho o desenvolvimento.
Não é a primeira vez que eles fazem isso, né?
Mano, eu ouvi dizer que Pupa tem um simbolismo bem forte, e que, na verdade, Pupa literalmente se traduziria como casulo, velho. Tu que é um especialista na série, tu poderia explicar um pouquinho e a fundo no simbolismo pra vender, né?
Pupa é assim, Pupa é uma obra baseada em simbolismo. Você tem que prestar bastante atenção nos detalhes pra você entender tudo completamente. Porque, assim, é uma obra bem enigmática. Você lendo, você não entende na hora. Você tem que pensar na cena pra entender. Até porque, assim, entre as cenas tem muito esquisitice pra te chamar a atenção e te desviar do real simbolismo da coisa.
Então, simbolismo dentro de um simbolismo.
Exato, meu companheiro.
Caramba, velho. Eu queria conhecer esse autor, velho. Esse é que para Shakespeare pra mim. Platão também.
Beleza.
Só que, tipo assim, se você não tá acostumado com gore, você não leia Pupa, porque é muito pesado mesmo.
É, ele lembra uma tragédia de Shakespeare.
Tá bom, vamos passar pro próximo, que seriam, além dos mangás que são muito conhecidos, tem as light novels, que seria a segunda maior fonte de animes. Ou talvez a primeira, não sei como que tá isso aí.
Eu acho que Light Novels atualmente é o maior. Porque acho que ultimamente, dos mangás que tem lançado, maioria vem adaptando novel como se fosse um anime também.
Sim.
Light Novel, bicho, tem uma peculiaridade comparada a mangá. Porque elas são lançadas geralmente em folhetins, né? É uma edição bem rapidinha, internet, ou então revistas, que geralmente são mais web novels, né? E por ter essa facilidade, sabe? Você tem vários capítulos vindo assim de forma tão rápida pelos próprios autores. Elas são mais fáceis de adaptar, velho. E por serem light novels, elas também têm uma mira num público mais jovem. Porque tem uma linguagem mais simplória, sabe? Pra realmente trazer o pessoal pro mundo da leitura. É a porta de entrada, como eu já tinha citado. Elas são...
Eu acho um pouco pé atrás com essa ideia, sabe? Elas serem mais fáceis de adaptar. Também pra quando light novel vira anime, eu sempre acabava vendo muito como faca de dois gumes, por causa que...
Não tem
base. Como diretor, você tem muito mais liberdade artística uma light novel pra você trabalhar, pra você adaptar pra anime do que um mangá, por exemplo. No mangá você tem muito mais a base do original e geralmente você tenta, tipo, ser mais fiel àquilo justamente pra não desviar muito seu foco do estilo de arte da história. Na light novel, você tem que ter muito. Você tem que, tipo, passar aquele estilo de interpretação pra anime e você tem muito mais liberdade. Isso pode ser bom ou ruim, sabe?
Sabe o que eu percebo, velho? Eu percebo que os estúdios são preguiçosos, mano. Porque eles não tentam passar de forma audiovisual, por exemplo, um pensamento. Eles fazem de forma literal, como tá na própria light novel. Não fazem uma adaptação. Eles pegam o pensamento do protagonista e falam como se fosse um pensamento dele. Em vez de passar isso por expressões, sei lá, um olhar de ponderação, um cara mais pensativozinho, ou então aquele olho pra baixo, meio triste, coisas assim. Já no mangá, por exemplo, tu não teria essa abertura, porque eles já são bem mais artísticos, como tu falou.
Seria uma base.
Na própria ilustração, ele já tenta passar essa emoção. Ele não dificilmente vai tentar falar de forma literal os pensamentos, né?
No mangá você tem a base, né, cara? Você tem a base, tipo, já ali pra pessoa, por exemplo, colocar isso em forma de expressão. Uhum. Quando você tá dirigindo uma obra que vem de light novel, você tem que, tipo, tentar interpretar aquela cena e trazer ela através de uma forma de expressão, sabe? Só que às vezes acaba dando errado. E em muitos dos casos a gente vê light novel sendo adaptada, sabe? Com cenas que não conseguem passar a emoção que a original tem, sabe? É uma coisa normal. É
bruxula, né?
Sim.
Mano, a adaptação também é real, tá ligado? Tipo, live action de light novel. Nossa, é um bagulho muito ridículo, mano. Saiu recentemente uma na Netflix do cara que prova doce, vocês viram?
Não, graças a Deus, eu não vejo.
Eles ficam literalmente fazendo um monte de cenas estáticas com o cara lá, meio que imerso nos próprios pensamentos, tá? Ele fica fazendo vários cenários dentro da mente dele. Daí fica um negócio, pô, extremamente grotesco, velho. É quase cômico tu ver isso. Porque não tem interpretação. Os japoneses não são em si conhecidos, né? Pela boa interpretação. Mas nessas adaptações eles forçam demais, velho.
Cara, as únicas adaptações que eu gostei foram Gintama, Saiki e Rurouni Kenshin, velho. Primeiro Rurouni Kenshin, no caso.
De live action?
De live action.
Mas porque é comédia, né, mano? Eu acho que é bem mais fácil traduzir a comédia assim.
Também Saiki e Gintama são muito focados na comédia, sabe? Comédia é mais fácil, cara. Não tem dessa.
É universal, mano. Não tem como eles foderem a interpretação disso.
Ah, não duvide.
Bom, uma das piores adaptações de live action que eu vi recentemente foi a do Shingeki no Kyojin, né? Não vamos falar disso.
Ah, mano, eu gostei do design do Titã.
Não. Você não gostou de nada, fica quieto.
Gostei. Mano, tinha helicóptero na parada. Para.
Caramba.
Era pra representar o meio de locomoção deles, velho. Tem que entender.
Não, mano, mas não tem isso no original. Eles mudaram o original completamente pra adaptar. Tipo assim, não sei porquê.
Então, um cara tão filosófico, velho, viu o Pupa e não consegue entender esse simbolismo do
Não, olha Jack, só. Se. Mano, tinha tédio, lanterna, tinha tudo em um mangá que era pra ser. Em um mangá que, tipo assim, tinha nada a ver com aquilo que eles pensaram no filme.
Ô, Sora, mas pensa bem, cara. Se em Resident Evil 6 no jogo tinha zumbi dirigindo helicóptero, por que não pode ter Shingeki no Kyojin? E aí, hein?
Mas aí você tá comparando dois universos diferentes.
Com certeza, não, não, não.
É porque, tipo assim, é porque seria spoiler, mas tipo assim, eles meio que misturaram a história do começo com o que viria mais pra frente.
Ou seja, o bagulho tá uma merda, bora lá, próximo.
O que vocês estão fazendo da vida de vocês, gente? Vamos pro próximo, vai.
Já falamos
dos mangás das light novels. Agora vamos abrir um pouco mais o escopo e falar de outras mídias orientais. Podemos começar falando dos webtoons, que se tornaram muito famosos.
Até melhor que mangá. É melhor que mangá. Mano, o webtoon é basicamente... Na verdade é redundância, né? O webtoon na verdade é um conjunto. É, que engloba, por exemplo, webcomics e os manhwas. São da Coreia, exato.
Mangá coreano, quadrinho coreano.
Webtoons, mano, na verdade, é bem bonito, na verdade, na minha opinião, pelo menos o que eles fizeram na Coreia com esses manhwas webcomics, porque algum sul-coreano maluco, meio comunista, decidiu que criar uma plataforma chamada Daum. Essa plataforma, mano, ela pega todas as publicações de webtoons, que são webcomics e mangas, e publica gratuitamente pro público, mano. Daí, por exemplo, digamos que um site pirata, como o Drianimes, talvez, vá lá publicar webtoons, a gente não poderia ser processado, porque é direito, não tem propriedade intelectual, sabe? E agora tem um fato peculiar, né, sobre...
Tem uma jogada interessante que eles fizeram, né, que... Eles vêm como se vendessem um acesso antecipado aos alguns dos webtoons que eles lançam. E é um valor bastante barato, cara.
Eu compraria, mano, sendo bem sincero. Se eu falasse coreano, quem sabe?
Pois é, esse é o grande problema.
Vou pedir pro Guarani como me ensinar, velho.
Aquela web aula de coreano.
Mas eu falo japonês, pô.
O Dream Idiomas, logo mais.
Dream Idiomas. Vai ter esse no japonês, né?
O único problema, assim, que eu poderia ver numa webtoon, que é... Se você gosta de mangás, você provavelmente vai ter um pouco daí pra se acostumar. Sobretudo porque webtoons geralmente usam arte digital, cara. 2D. É, muita gente não gosta, eu particularmente não tenho problema nenhum com isso. Na verdade, sou até um entusiasta, já desenhei muita coisa em 2D. Eu tenho um quadrinho assim de vários stick figures bem da hora sobre a revolução do bicho no quadrinho. Vou postar, mano.
Mistake, vai postar isso aí.
Sobre o quê? Sobre o quê?
Sobre a revolução dos bichos, velho.
Beleza, então.
Assim, nas webtoons eu gostaria de citar algumas obras que são muito pouco apreciadas, na minha opinião, mas que mereciam mereciam toda a atenção do mundo, velho, que seriam The Breaker, Tower of God. Eu sei que aqui temos pessoas que gostam delas, então eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho. Alô?
Alô? Alguém quer falar? Dou a palavra pra você, Biel, que tá tão quieto. Não, você não leu, né?
Eu não leio Tower of God.
Sério, mano?
Tá aqui, valeu. Então,
vai, deixa lá, living.
Eu vou ler.
Ah, posso falar aí, então. Ah,
pera aí, fala agora, Ana.
Não, porque o Mistake citou logo duas que eu não leio, mas Solo Leveling é do caralho, mano. É muito bom. Muito bom, cara. Absurdo também. Tem pouca coisa por enquanto, então não acho que vale a pena indicar ainda, mas...
É muito bom.
Sinceramente...
É que Solo Leveling, mano, não é...
Não é tão bom assim, não.
Porque é chinesa.
Ele é hater. É bom, mas muito bom.
Ele tá dando free hate, só
leve. Não, cara.
Por isso que eu não citei, eu não citei propositalmente, porque é um equívoco, mano.
Assim, na minha opinião, um webtoon que merece muita atenção também é The Dungeon Master. É um. Tá aí com 50 capítulos traduzidos, eu acho, pro inglês. E, tipo assim, é muito bom mesmo.
Tales of God.
Não,
Tales
of God não é chinesa também, puta merda.
Assim, eu gostaria, mano.
Só tô dando bola fora, gente.
Eu gostaria
Tales
de
of the Wild também, mas o final é horrível.
Eu gostaria de me inspirar aqui no Sora, velho, e falar sobre The World That I Rule, que é uma webtoon muito famosa sobre um garotinho, né, que ele meio que naufraga numa ilha. E é bem profunda essa obra, por mais que não pareça, assim, a priori, você vai achar que é meio que uma parada NSFW e que...
Not safe for work.
Exatamente, que vai rolar. É, só que tem vários conceitos niilistas, mano, que a obra apresenta, assim, pra galera. Um por exemplo, que seria... Então, chega esse humano, né, no paraíso de coelhinhas lá que gostam muito de fazer amor. E lá é uma sociedade perfeita, né? Não há conflito, não há propriedade, as pessoas utopia. Meio que... É uma espécie de
utopia. É um socialismo que deu certo, então?
É um socialismo que deu certo, precisamente. Daí chega esse humano, né, mano? E como Nietzsche dizia, o humano não consegue viver em paz, velho. Se ele um dia construir um paraíso, ele vai queimá-lo. Vai viver sempre nas trevas. E isso acontece nesse anime, velho. O cara começa a meio que acabar com esse a priori paraíso e vai meio que impondo o seu senso moral, que é deturpado, já que ele é humano. Ele não tem a resposta pra tudo. Daí meio que vai desenvolvendo a partir disso, velho. Eu sinceramente recomendo, sobretudo se você for um entusiasta assim da filosofia.
Eu me sinto na obrigação de defender um pouco Tower of God, então. Porque, assim, é o universo mais bem construído que eu já li em alguma ficção. Levando em conta Senhor dos Anéis, Harry Potter, One Piece, que tem do lado oriental.
Tower of God merece o Oscar?
Merece, cara. um breve resumo. Tem uma torre de sonhos, que se você conseguir alcançar o topo, você... pode realizar todos os seus desejos. Só que a história não tem nada a ver com isso por enquanto, cara.
Não, ela desenvolve a partir disso.
Não, sim, mas não é o foco em nenhum momento.
Ela é porque a história se desenvolve a partir da torre. Só que entre a torre e a história, assim, não deixa evidente a todo momento a questão de subir a torre até o topo. Foca mais nos desafios e nos conflitos internos, eu acho.
Os
na minha
desafios
opinião,
que claro. Subir a torre leva, mano.
Cara, não, mas é que a sinopse nos dá uma ideia errada que você só precisa subir a torre e acabou. Subir a torre é só o começo. Depois que você consegue terminar a torre, você se torna um hacker, aí que vai começar a história, cara.
É, que, e também, pelo que eu entendi, mesmo que você suba a torre, você vai meio que subir a torre novamente pra se tornar um high ranker, né, mano?
Mais assim. Ou menos, mas o ponto X é que ainda tá muito nebuloso essa sinopse, porque a gente não sabe se alguém conseguiu de fato subir a torre. Mas não podemos entrar muito na discussão, porque vai ser um puta spoiler pra quem estiver pensando em assistir.
Tem que sair desse coisa de webtoon. Aquela lá, God of High School é coreana?
God of High School é...
The God of High School é...
Acho que essa é coreana, né?
Coreana, sim.
Bem, já tem capítulo.
O The God of High School, pra mim, tipo assim, começou bem, mas se perdeu completamente. Chegou em um nível de exagero que não dá pra tancar muito.
Sim, tem umas também que, tipo, são muito nada a ver, velho. The Gamer eu não gosto também.
No Blizzard é coreano, não é?
Infelizmente, é. Mano. E vai ser uma das piores obras que coreanos.
Nossa.
Caso você tenha curiosidade em ver, eu recomendo que não.
Galera, hoje tá fiada.
Mas por quê, velho? É uma adaptação do mito do Drácula, né? Só que por alguma razão, esse cara é benevolente, né? Que é o protagonista da série. E além de ser benevolente, ele quer meio que viver em paz com a humanidade, sacrificando a própria raça. Eu acho extremamente estúpido, velho.
É tipo assim, ao contrário do Drácula de verdade.
Exato.
É um Drácula gado, então?
É um Drácula da Disney, mano. Sendo sincero. Só isso.
É um draco. É um draco da
homossexual.
Você tá, sendo prejurativo e nervioso.
Isso se chama homofobia.
Temos muitos companheiros homossexuais entre nós. Acho que não é pertinente.
E alguns que não estão entre nós hoje.
Caio Koff.
Pra não pegar referência, cara. Tá falando de zero.
Bom, vamos pular então para os mangás chineses. Como que chama mangá chinês mesmo? Manhua?
É. Manhua. Só que é. Assim, eu não sei a pronúncia correta, mas eu sei que é o jeito de escrever do coreano e do chinês tem uma mínima diferença.
Ah, cara, é tudo mangá.
É a posição do H, mano.
É tudo mangá. Vamos supor assim, é mangá coreano e mangá chinês, vamos supor.
Exatamente.
Quadrinhos.
Falando dos quadrinhos chineses. Na verdade, um fato interessante é que os quadrinhos chineses geralmente são originados como a versão mais infantil das suas novelas chinesas. Tem o exemplo de Douko Kenzo. Não sei falar isso, cara.
Battles of Heavens.
É o BTTH, que é a novel, e tem o mangá, que é do, que é uma versão infantilizada da novel. E como acontece em muitos outros mangás chineses, que acabam sendo uma versão para um público mais infantil, digamos assim.
É, que nem um mangá, velho. E um fato interessante do próprio mangá, que também é aplicável a esses quadrinhos chineses, é que eles também, mano, retratam muito da cultura chinesa.
Sim.
Por exemplo, em mangás, velho, você sente a questão da abnegação, né? É feio você ser bem sucedido lá, aparentemente, pros japoneses. Você tem sempre que ser humilde, pá. Já nos chineses, não, mano. Os caras pagam, metem o louco lá. Todo mundo tem honra. Se você feriu minha honra, eu vou lhe matar. E todo mundo é foda, tá ligado? Eles têm essa mentalidade.
Acaba ficando um pouco repetitiva essa mentalidade. Toda novela chinesa, depois que você lê um pouco, tem basicamente o mesmo plot. O protagonista começa fraco, encontra um inimigo forte, treina, derrota ele, encontra um inimigo forte, foge, fica mais forte e derrota. Aí aparece outro mais forte, ele foge e ele segue. Isso é um shonen. Só que é um shonen com cultivação, né? Que eles usam bastante.
E em chinês.
É, no caso, você dedica tempo às artes marciais e às meio que recompensa. Todo esses mangás geralmente são de artes marciais.
Sim,
é como eles chamam, né? Que é a cultivação, no caso.
É a meditação, na verdade. Né?
Mas assim, tem uma, mano, que fugiu muito, que eu li recentemente, gostei pra caramba. Seria The Last Human, que é uma novel chinesa. Novel não, mangá chinês. Porra, um quadrinho chinês. Só que ele meio que pega vários aspectos da cultura popular aqui do ocidente, sabe? Ele emprega a questão do apocalipse zumbi. E o protagonista, ele começa, né, o mangá com o protagonista voltando no tempo. Também é bem popular aqui. Tem um período pré o apocalipse zumbi. Daí meio que mostra um período de preparação dele, pra como lidar com esse apocalipse zumbi. E eles vão tentando meio que agregar essa questão da cultivação. Daí é meio que um protagonista que sabe de tudo que vai acontecer, sabe quais as pessoas que vão ser importantes pra ele ficar por perto, sabe as melhores maneiras de como ficar mais forte, sabe quais são os tipos de zumbis, coisas assim.
Você tá falando de Tales of Demons and Gods?
Não, tô falando de The Last Human.
É, porque a sinopse tá igual.
Não, mano, não tem zumbis em Tales of Demons and Gods.
Tira o zumbi e troca por monstro, besta viciosa.
Não, é praticamente a mesma coisa, só que se passa na sociedade moderna, por exemplo. Que tem armas, pá. E a cultivação em si é só um aspecto secundário, mano. Deixa claro lá que a luta principal assim, é por armas, pela sobrevivência. E mostra, por exemplo, eles saindo pra coletar recursos, porra, pra pegar comida, pá.
Entendi.
É muito diferente.
Interessante, mano. Interessante.
É uma das poucas diferentes que eu vi assim da China, realmente.
Fala, Belzinho, que eu interrompi.
Uma boa premissa.
É, vale a pena dar uma olhada. Oh,
qual o nome lá do... daquela que fez bastante sucesso em anime? Acho que é The King's Avatar, né?
The King's Avatar, é verdade.
Uma outra que eu acho que talvez seja o anime de... o Lava Chinesa que fez mais sucesso, provavelmente.
Ah, vamos aproveitar que você tá aqui então. Por que que os animes vindo de novels e mangás chineses saem tão ruins, cara? Você sabe me dizer?
Cara, é o seguinte, a China ela é um mercado com vários animadores muito bons. Eles têm muito, muito, muito mais dinheiro que o Japão. Eu acho que foi aqui que eu falei isso em alguns podcasts passados, de que os próprios japoneses não são muito de aceitar dinheiro da China ainda. Só que o problema é que, tipo, a mão de obra deles lá não é boa o suficiente ainda pra fazer grandes produções. Apesar deles terem grandes animadores 2D e até bons diretores, tipo, episódio 63 de Boruto foi dirigido por um... aquele absurdo da luta do Sasuke e Naruto contra o Momoshiki foi dirigido por um chinês.
Eu vi que teve muita gente envolvida nisso. Até gente que veio lá do... pra fazer... foi de Castlevania, do Netflix.
Sim, o Spencer Wong, que é o diretor de animação de Castlevania, participou. Isso. E quem dirigiu foi um chinês, que é o Shang-Chi Huang.
Ficou muito bom.
Então, apesar de eles terem bons nomes, ainda falta muito pra ainda ter gente suficiente pra fazer produções melhores. Mesmo assim, King's Avatar tem cenas bem coreografadas ainda, tem umas boas cenas de animação.
Mano, na verdade o problema pra mim é muito, muito mais...
é pior do que o japonês, cara. O cronograma deles consegue ser pior do que o japonês, pra ter uma ideia. E isso também ferra muito. A animação leva tempo, sem tempo não dá pra fazer nada bom.
Fala, mistake.
Eu acho que o problema, na verdade, não é nem só essa questão, mas é também a questão política da China, mano. O pessoal lá, além de ser muito nacionalista, é muito difícil você empreender na China, sendo um país sem acordos, tá ligado? Pra você entrar nesse mercado chinês, por exemplo, você teria que ceder sua propriedade, mano. Por exemplo, um estúdio.
Mas o pior é que os chineses são mais abertos aos japoneses entrarem, tipo, pra animar coisa de animação chinesa do que ao contrário. Os japoneses mesmo não estão a fim de aceitar os chineses. Já houve, tipo, vários dinheiros de investimento chinês querendo entrar na animação japonesa e eles não aceitam, sabe?
Uma coisa é tu pegar um japonês e ele ir lá pra animar. Outra coisa é tu querer que um estúdio vá pra China. Fazendo isso, uma besta japonesa. Pra ir lá, porque se um estúdio fosse pra China, mano, ele teria que ceder as atividades dele, a própria propriedade intelectual, pra o governo chinês, velho. E eu acredito que nenhum estúdio japonês quer fazer.
Isso acontece, inclusive, com vários animadores, na verdade. Por causa que, por exemplo, muito da animação hoje em dia ela é terceirizada entre China, Japão e Coreia. Então meio que é algo que, tipo, é um processo normal, mas que mesmo assim, pros chineses, ainda falta bastante pra eles alcançarem o nível de animação japonesa em questão de qualidade. Só que o maior problema deles é, eles não sabem trabalhar com cronograma, eles querem fazer tudo rápido. Tudo rápido. Porque asiático é imediatista e esse é um dos grandes problemas da animação. E um exemplo, tipo, de um problema dos que os chineses têm problema foi o estúdio Artland, que é o estúdio... foi Artland, de Rhythm Reborn, que faliu depois que passou o nome para os japoneses. Para os chineses, quer dizer.
Mano, a melhor obra.
Faliram.
A melhor obra chinesa, velho, que eu vi foi uma que foi feita em parceria com um estúdio japonês, que era dos Presidiários, não sei se tu lembra, Guaraná, tu viu? Era um menino que ia para um reformatório, tá ligado? Assim, tinha animação japonesa, só que a dublação chinesa.
Isso parece que sumiu os animes chineses. Não me recordo de nenhuma das últimas bronzes.
Não, tá rolando Tales of Demons and Gods até agora, é dope também.
Não, mas isso não é anime, isso aí é um outro modelo de animação, né? Pra não saber o melhor chegou.
Eu nem tô sabendo do Tales of Demons and Gods.
Você não sabe que é uma animação
gigantesca
sobre o
lugar? É que é 3D, né, mano?
É uma espécie de stop motion, basicamente.
É um negócio
assim.
Ah, então, né, mano?
Assistiu isso, Guaraná?
Não cheguei a assistir, não, mas eu vou dar uma olhada. É tipo um stop motion, fraco. É um 3D meio que massinha, mas voltado pro ocidental, estilo francês, né?
Na real, mano, não é nem 3D, é mano. É 2D. É eles usam arte 2D do quadrinho. E meio que vão cortando, tá, com a trilhazinha sonora. E vão fazendo vários cortes entre cenas pra ficar meio que uma animação. Só que
então, ou uma produção de baixa qualidade, ou é um estilo de stop motion, sabe?
É, um estilo de stop motion.
Stop motion, cara. O criador de Tales of Demons and Gods, inclusive.
Mas tem certeza que é 2D o negócio?
É arte 2D, com certeza. Só que tem cenas que envolvem 3D.
Como eu ia falando, o criador de. O autor de Tales of Demons and Gods praticamente abandonou a novel pra supervisionar o. Não sei nem como chamar, a produção de TV desse porque negócio aí.
Eu olhei aqui o trailer e parece ser muito 3D, tipo, mais voltado pro que a gente gosta mais do estilo que eu gosto mais, estilo francês, né, de animação. Porque é na França que tem muito animador também. Inclusive, tem uma série de animação, acho que é famosa, que é famosa aqui no Brasil até, que é Ladybug. E tem parceria com a Toei Animation também, lembra de One Piece, Dragon Ball e outros grandes animes. Que apesar que inicialmente era pra ter sido em 2D, mas hoje é 3D e tem um estilo de animação até semelhante a esse que eu tô vendo aqui no trailer de Tales of Demons and Gods.
Que?
Não, é que tipo, eu li aqui um trailer de Tales of Demons and Gods, eu não sei se é isso aqui, sabe? Mas eu vou mandar aqui pra ver.
Cara, depois você dá uma assistida, tem lá no Vianinhos.
É, eu gosto de né? Tá aproveitando aqui, né, pra fazer outro.
Eu não recomendo ninguém assistir isso, mas se quiser dar uma olhada, a gente tem lá.
Eu recomendo dar uma olhada, que veja Dopa.
Dopa é isso aqui, ó.
Não, cara, Dopa é outro negócio medonho, pelo amor de Deus. É isso aí mesmo, Guaraná.
Exato.
Pois é, mano. Me lembra muito que o que a Toei tá fazendo em parceria lá com o estúdio de animação francês em Ladybug.
Mano, mas isso daí tá parecendo massinha, caramba.
Pois é.
Realmente o stop motion. Mas não é bem assim não, velho. O do Dolph pelo menos parece ser 2D.
Isso aí
isso
me lembra.
Tá mais grotesco.
Cara, me lembra muito Pingo.
Pingo. Não, mas Pingo é realmente uma um stop motion. Demais.
Vocês lembram do Troll do
Mano
que tava nas primeiras posições?
Sim, velho. Merecido. Pingo?
Eu tô agora, mano, eu tô ansioso depois pela segunda temporada.
Mas eu também, mano. Depois que terminar o arco da explosão do Igu, velho, mano, acho que vai ficar melhor.
Assim, a gente citou alguns webtoons, citou alguns obras chinesas, citou alguns mangás, só que a gente não citou nenhuma light novel. Eu achei que tu, Guaraná, era bem entusiasta em relação a isso.
Ah, eu acho que
Guaraná
eu me abstenho.
Eu não manjo muito. Eu não me manjo.
Sério,
muito.
Mano?
Novel chinesa não.
Pode ser qualquer light novel.
Uma light novel muito boa de se ler, na minha opinião, é No Game No Life. Que é tipo assim, é uma novel basicona, você pode comprar em português, você acha em site também, não sei se acha em português, mas
no Game No Life tem,
pô.
No Game No Life
é português.
É uma leitura bem mais fácil que várias outras novelas, eu diria.
Uma que eu acho também bem fácil de se ler e que provavelmente vai curar, né, tuas feridas que vieram com a adaptação em anime agora, é Date Alive, mano. É, apesar de ser bem infantil, ela pelo menos vai meio que te dar uma abordagem mais precisa à história, cara, que o anime não conseguiu passar.
Eu achei a live boa, sinceramente. Até a parte que eu tô, não críticas a fazer, não.
Ah, mano, mas é aquela questão, né? Romance extremamente infantil, nenhum personagem realmente adapta. Ainda tem aquela, a menina lá da que tem o olho do relógio, mano. Ele é o personagem mais aleatório.
É o estilo da história, né? Não dá pra fugir muito disso.
Assim, uma light novel que é muito boa também é a light novel de Mahouka. Que, tipo assim, o anime é uma coisa... Só que, assim, na light novel aborda muito mais o lado científico da magia, porque a magia do mundo a gente até esquece, mas não a magia própria em si, é a magia inventada pela ciência. na light novel tem muita mais explicação e foca muito mais nisso também.
Ah, então a light novel é chata.
Não, a light novel, mano, a light novel pra quem gosta mesmo é muito mais foda que o anime.
Tô brincando.
Olha pelo menos os detalhes.
Uma light novel que eu li muito. Só que talvez eu não recomendaria tanto porque são muitos volumes, que é Index. Só que vale muito mais a pena que o anime, por causa que a direção das três temporadas de Index é absurdamente ruim. Você não entende o que tá acontecendo. Tipo, a terceira temporada de Index é um absurdo de ruim.
As três foram JC Staff?
As três foram JC Staff, mas o problema não é nem se é JC Staff. O problema era a direção, que era muito ruim, porque Railgun era da JC Staff. Só que a direção era muito boa. Provavelmente vai mudar na terceira temporada, já que o diretor tá trabalhando em outro filme agora, então. Mas o Index deve estar no seu volume 43 ali, velho.
Cara, mas
o antigo não gosta mesmo.
Eu tenho uns 20 aqui, eu acho.
É que as novelas chinesas são absurdamente maiores que as japonesas, cara. A última que eu li tá no capítulo 1190. Nossa,
tem uma.
E não tá nem perto do meio, cara.
Pô, na real, mano.
Gino Guardian, acho que tem mais de 2700 capítulos então, já.
A última que eu terminei de ler mesmo, que foi o Loop, agora o The Heavens, BTTH, tinha 1400 e alguns capítulos.
Assim, mano, é que, como eu falei no começo, ela é meio que publicada em folha e tinge. São pequenas partezinhas, assim, de um todo.
Bastante coisa
Então, não são volumes, tá ligado? São capítulozinhos, mano. Se isso fosse encardenado, provavelmente...
Seria maior.
Uns 10 livros, não
mais. Seria maior que Senhor dos Anéis, cara.
Não,
é porque,
não,
tipo mano, assim, mesmo maioria sendo capítulos pequenos, tem uma ou outra que tem uma quantidade, tipo assim, absurda de capítulo, e um capítulo consegue ser maior que muitos capítulos de novela japonesa, por exemplo.
Não entendi, Sora, desculpa.
O que ele quis dizer é que, tipo, tem algumas novelas chinesas que tem capítulos que são maiores do que os capítulos de light novels japonesas.
Sim. E além disso, tem muito mais capítulos, né?
Não, fala aí. Que é Gino Guardian, mais de 2500 capítulos já, velho.
Pelo menos todas as novelas que eu vi tinha mais de 1000 capítulos.
Ah, mas poxa, quando passa pela encardenação, velho, não. Provavelmente é muito caro isso, não. Olha, chega a 20 capítulos, velho.
Eu gosto bastante de ler, sou um entusiasta, já li os livros de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Harry Potter, e garanto que cada novel dá muito mais do que o tempo que eu levei pra ler O Senhor dos Anéis, cara. Digo, leitura direto.
Eu acho que tu foi bem humilde, mano. Tu poderia se vangloriar um pouco mais. Você é um cara culto, na verdade. Você não é um entusiasta da leitura. Porque você leu Game of Thrones, mano. Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, leva mais tempo. Porque, provavelmente, como eu já falei, por ser tão simples, velho, tu consegue meio que passar meio que correndo, velho. Como se estivesse fazendo aqueles 100 metros, tá ligado? Enquanto esses outros livros são uma maratona. Daí fica um pouco mais cansativo. As novelas chinesas, tu vai meio que no chão, velho. Por isso que dá a impressão que é mais demorada.
É, pode ser. Acho que vamos ficando por aqui, galerinha. Já temos quase uma hora de podcast. Mais? Considerações finais?
Assim, eu queria falar um pouquinho do evento de Páscoa. Queria lembrar sobre todos os participantes que fizeram as fanfics. Que o Lele não esqueceu, que ele eventualmente vai anunciar os vencedores da fanfic, já que já anunciamos os desenhos. Então aguardem bem ansiosos pra isso.
Falando nisso, tivemos um safadinho no evento do desenho, vocês viram? Ele fez um desenho pequenininho no espelho do desenho e o resto ele pegou do Google.
Era uma publicação do Twitter, né? Comemorando a parte de um animador japonês. Fez um postzinho lá. Ele foi meio que tirando as camadas e fez um esboço. Mas. Enfim,
mais sorte na próxima.
E provavelmente também, só para lembrar que no futuro, vamos estar expandindo o Dream News para críticas cinematográficas, né, mano? Vamos fazer uma resenha sobre esse novo filme dos Vingadores. O Lele, na verdade, vai fazer.
Cara, então, fiquem ligados. Assistir o filme. E nesse filme não tem como dar hate. Muito bom.
Mas eu queria falar uma coisa também, é que da Liga Friends eu vi. Me julguem na minha resenha.
Leiam a resenha.
Quem critica social for.
Agora não, vai ficar lá?
Quer falar alguma coisa?
Aproveita que a luz não vai cair. Né?
Despedida.
Ah, eu acabei de ver aqui, a gente tá com 45 minutos. Será que vocês querem falar mais? Tem mais alguma coisa pra falar?
Eu acho que não, né, velho? Eu acho que, sei lá.
É que em si é um assunto que a gente escolhe aprofundar em algo.
É que é muito assunto e não tem como aprofundar em um só, né? Um pouco.
Exato, mano.
Difícil falar.
Um mistake, mas acho que a gente poderia falar um pouco, cara. Sobre aquelas obras originais que vem no lugar, né? Bia, você tem alguma assim, velho? Pode dar alguma coisa?
Horrível, horrível. Não tem
assim, você mano, vocês poderiam fazer um Q&A, né? Pra mim, assim, eu gosto de responder perguntas, velho. Geralmente eu sempre pergunto pra vocês, mas ninguém nunca pergunta pra mim. Fico meio que me sentindo desinteressante, cara.
Minha pergunta é quando vai sair um review de Revolution?
Ah, mano, é que, assim, sem querer desmerecer, né, o nosso público, mas eu acredito que as pessoas aqui não têm essa capacidade intelectual ou sequer interesse, mano, pra apreciar. Uma resenha bem feita.
Você foi leviano, não tem os interesses mesmo.
É, tem essa também.
Eu só tô esperando a segunda resenha do Lele de Quem Já Não Mata.
Não, o Lele tá esperando acumular.
Ansioso. Estou
tá esperando ansioso. Acumular 5, mano.
Estou ansioso pela segunda resenha.
Eu peço desculpa pros meus leitores. Eu realmente tentei ver esse episódio 2, mas eu não consegui. Desculpa.
Olha, mas vou deixar aí. Quem sabe aparecendo aqui, escrevendo sobre animação, né? É isso, galera.
Olha só. Sora, quer falar alguma coisa? Considerações finais? Quer agradecer pra você?
Eu só gostaria de falar pra vocês lerem Pupa.
Quer mandar um abraço pra Bahia, né, mano?
Oi?
Quer mandar um abraço pra Bahia?
Eu quero mandar abraço pra sua terra, não, mano. Tá maluco, porra. Vou mandar abraço pra sua terra porque eu queria mandar um salve pra todos.
Olha a xenofobia, gente. Olha a xenofobia.
Gente, é um programa de família.
Olha a xenofobia.
Assim, mano, que eu esqueci também.
Xenofobia é estrangeiro, seu burro.
Eu queria
todo mundo lembrar. Mas a Bahia fica onde?
A Bahia é outro país, né, mongol?
Mas a Bahia fica onde?
Vocês estão muito exaltados, gente.
Ah, mano, Bahia. Desculpa, Bahia é outro mundo mesmo. Foi mal.
Pô, cara, mas na moral, tem que lembrar que no... ninguém aqui é baiano, porra. O cara ia dormir, mano.
O Mistake é baiano, cara.
Eu não sabia que o Mistake é baiano. Você não sabia que o Mistake é baiano. O Mistake zoou os outros porque ele é baiano, mano.
É fake, porra. Ele não tá dormindo.
Mano, o baiano é o cara, mano.
Tá
se eu fosse o baiano, eu tava dormindo mesmo, velho.
Guaraná, você acha que ele fez o que o dia todo? Ele dormiu o dia todo, acordou 10 horas, leu uns negocinhos e veio pro podcast.
Vamos,
ele tá com jet lag.
Depois
pô,
de terminar o podcast,
vamos parar com isso, né, velho? Isso tá muito prevaricativo. Jet lag. Vocês são muito preconceituosos.
A gente tá brincando só, gente. A gente ama a Bahia. As pés daí são bonitas.
Não, eu não gosto.
A gente vai fazer um animes ao vivo na Bahia.
Carajé é muito bom.
Eu não gosto da Bahia não, mas tudo bem. Eu quero também anunciar a entrada do Rayman na nossa equipe, assim, de uploaders. Ele tem corrigido vários animes. E ele falou que vai upar Boku no Pico em HD pra gente. Então aguardem.
Vou dizer que vai ter Dream Hentais também, futuramente.
Só pros VIPs.
Ele vai ser o postador. Só pros VIPs.
Eu diria que vocês estão ouvindo demais, mano.
A gente tá especulando agora.
Vamos estender mais um pouquinho isso aqui pra fechar uma hora de podcast.
Vamos pedir pras pessoas mandarem pergunta pra gente no comentário pra gente responder.
Temos mais 11 minutos, vamos lá. vocês querem falar?
Assim, eu vou passar para vocês uma pergunta do Évio, que acabou de falar aqui no chat geral.
Pergunta lá.
Por que vocês dedicam uma passada tão grande, assim, significativa da vida de vocês para mangás e light novels e animes, até fazendo uma analogia assim? Primeiro, Guaraná, pode responder?
Deixa eu responder primeiro, por favor.
Beleza, eu vou depois.
Então, eu queria dizer que eu também não sei a resposta dessa pergunta. Próximo.
Peraí, qual foi a resposta do Lele?
Ele não sabe de onde vem essa paixão dele que faz.
Eu sinto
que
eu perdi o controle da minha vida faz muito tempo e terminei aqui.
Minha vez agora?
Pode responder então, vai lá.
Ah, não, nunca sei, velho. Comecei a assistir anime, acho que
começou a assistir anime faz
tá
muito
tempo. Tá cortando só pra mim?
Tá cortando pra todo mundo. Então, já não, responde
aí. Não. Sei lá, tipo, só. E sei lá, eu fui mantendo o gosto até hoje, tenho. Tô aí, velho.
Também não sabe, olha que maravilha.
Faz sentido, cara, mano.
Vou responder da minha parte.
Você não sabe porque não gosta de aula. Sei lá, eu só. Eu gosto.
Ah, mano, nada a ver, velho. Tu sabe porque tu gosta, mano.
Vai, Bielzinho, fala você.
Eu acho que seria mais um hobby. Um alter ego. Dentro de casa.
Faz sentido, mano. No caso, tem aquela pessoa, né? Que tu sai assim, pra rua.
Saiu de casa, não existe. Nem sei que se existe anime, não sei nem o que é isso.
Tem vergonha e despreza, né? Essa tua, teu alter ego.
Eu me desprezo. Eu entro em casa com nojo de mim mesmo.
Somos dois, Biel.
E o Sora, mano.
Comecei a me fugir.
Só que o Sora, só que o Lele tá ele, os dois estão. Não é a mesma pessoa.
Ah, mano, eu particularmente respondendo essa pergunta, acredito que animes, velho, essas obras em geral, nipônicas sobretudo, trazem, porra, temas seculares, mano, pra gente assim. Principalmente quanto à moral. É a atitude, o que é correto, o que não é correto. São obras que tem certa profundidade, mano. Eu acho. Sei lá, eu sinto que eu aprendo alguma coisa, tá ligado? Assistindo isso e vendo isso. Eu acredito que o Guaraná também, velho. Só que eu não consigo localizar.
Provavelmente
sim, velho. Você é um cara que adora essas coisas. Conheço.
Aí, NA Podcast.
E é isso, olha. Já tem a resposta.
Meu Discord cortou a pergunta.
A pergunta do Évio era por que tu dedica uma parcela significativa da tua vida pra mangás, animes, webtoons e novas, essas coisas.
Assim, particularmente eu não acho que é uma perda de tempo, porque querer.
Por que não?
Assim, pelo menos eu não leio mangá nem nada em português, eu evito. Então, pra mim, tipo assim, pra mim é uma ajuda também aprender outras línguas. E, assim, é uma coisa que a gente lê pra gente se divertir, não é completamente uma perda de tempo.
É, querendo ou não, lazer, que é uma obrigatoriedade, né, pra ser humano.
Você não vai viver nada sem
trabalho,
você trabalhar só vai prejudicar apenas você mesmo, sem nada de lazer.
Eu acho que um dia alguém vai me levar pro mundo reverso e eu vou estar com o celular e vou virar Jesus Cristo.
Isso aí, mano. Eu tenho certeza que um dia eu vou reencarnar com o meu celular e vou ganhar um harém.
Eu também acho. Porque eu vou ressuscitar as pessoas, fazer elas ficarem bem das doenças delas. Isso aí.
Faz sentido, então.
Vou ter empregadas do cabelo azul e rosa. E rejeitar uma das duas.
Não, mas aí é uma referência lixo, né?
É.
Empregada zoelista. Empregada de cabelo zoelista.
Mas eu acho que elfa bruxa de cabelo branco é a coisa mais horrível que tem.
Não, a coisa mais perfeita que existe, mano. Vai tomar no seu rabo, é a coisa mais perfeita que existe, mano. Que isso?
Eu acho que é muito ruim mesmo.
Ô, mano, primeiro que a mina tem cabelo azul, ela não tem respeito nenhum.
Lelezinho, eu intimo a finalizar aqui, mano. A gente já tá saindo demais. Então,
a gente tá voando.
Beleza. É, deu quase uma hora. Uma última coisa.
Quantas pessoas entrarem no Discord?
Verdade, entra no Discord, galera. Mais uma coisa. Tem sugestões pro próximo tema do podcast?
Manda pergunta também pra gente responder no final, pra gente não ficar voando assim.
Seria da hora, mano. A gente
manda umas
perguntas.
Enfim, vamos ficando por aqui. Considerações finais de novo.
O Mistake irá selecionar as melhores perguntas.
Além disso, eu também gostaria de sugestões musicais, velho. Porque tá complicado. Minha playlist não agrada. Eu gosto desses simios aqui. E a gente tem que ficar botando meio que as mesmas músicas sempre.
Então, estamos sentindo falta de feedback de vocês.
Exato.
Se eu acho que no podcast a gente pode pôr todas as aberturas de One Piece.
De novo?
Aí, rajada.
Se tiver que colocar as aberturas de...
Fire Tail, falta Fire Tail.
Não, esqueci o nome, deu branco.
Esqueci. Bleach.
Bleach já rolou também.
Já rolou de tudo, mano, enfim.
Enfim, deem sugestões. Bora achar alguma coisa?
Nada. Queria mandar um abraço pro meu parceiro Nascimento, que saudade dele.
A gente tá sentindo saudade dele.
Sim, muito saudade
do Nascimento.
Hashtag volta ao Nascimento.
Hashtag volta ao Nascimento, todos te amam.
Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Até a próxima.